E recebendo, né, com imenso prazer, o Almir Gaspar, que é pregador, missionário, e há décadas, né, nessa, levando a palavra de Deus cada vez a mais pessoas, para a gente falar desse início da quaresma, um tempo diferente para a Igreja Católica, né, Gaspar? Primeiramente, bom dia, seja bem-vindo aqui à CBN, satisfação recebê-lo.
Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes. Então, é uma alegria estar aqui com vocês e dizendo que esse tempo quaresmal, né, é um tempo de preparação. Mas como assim preparação? Não temos que estar preparado todos os dias? Sim. Mas é um tempo que a Igreja, né, que nós colocamos, então, começamos a praticar e vivenciar aquilo que Jesus passou por nós durante os 40 dias.
E quando a gente fala, né, Gaspar, de quarta-feira de cinzas, domingo de Ramos, missa de lava-pés, tem muita gente que não sabe a circunstância, né? O porquê, as nomenclaturas, o que isso significa, né? Porque é tudo tem uma representação, um significado, né? Dá para esclarecer para o nosso público esses significados desses dias especiais?
Por exemplo, o dia de cinza, nós recordamos primeiramente que do pó nós viemos e para o pó nós voltamos. Recebemos a cinza. E é um tempo de reflexão, de meditação do grande amor de Deus por nós. Deus olhou do céu, viu a humanidade sofrendo e falou assim: eu vou estar no meio deles, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é Trindade. Então, Ele veio através de Jesus. Nasceu através de Maria, e ali então começou o sofrimento de Jesus, né? Porque ninguém queria mudar o seu jeito de ser. Quer dizer, eu penso que tem que ser assim. Ninguém pensava que tinha que ser do jeito que Deus quer que nós sejamos. Então ali começou um estudo, uma história, trazendo até nós, né, um conhecimento de quem é Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então Jesus veio, nasceu do ventre de Maria e começou a sofrer, porque o povo não entendeu. E até hoje, né, a gente vê que o povo não quer ainda seguir Jesus. Claro que tem o tempo de cada um. Não podemos aqui também julgar ninguém que ainda não conheceu, porque o profeta Oséias fala que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, por falta de conhecimento, o povo faz qualquer coisa que desagrada o coração de Deus, e Deus está esperando que esse momento chegue no coração de nós, nosso, né? Então é um tempo de reflexão, de meditação, de começar a colocar em prática as coisas que precisamos colocar. Não é simplesmente falar assim: não, eu vou fazer um jejum agora de 40 dias, né? Durante 40 dias agora eu não vou beber mais. Aí passa os 40 dias, o cara volta a beber novamente, né? Não tem sentido nenhum. Então é um tempo de eu pensar: eu preciso de converter a minha vida e caminhar com Jesus, porque ele sofreu por mim. Ele morreu pregado numa cruz, né? Ressuscitou ao terceiro dia e está para me salvar. Claro que Jesus não está numa cruz, não está mais ali, ele já ressuscitou. Mas é lembrar esse tempo para que nós reflitamos e vivamos aquilo que ele quer que nós vivamos.
E quando a gente fala da quarta-feira, da sexta-feira, tem um significado muito especial na quaresma para muitos católicos, né, Gaspar? Quando a gente fala principalmente da Sexta-feira Santa, evidentemente, mas normalmente durante a quaresma, né, o pessoal respeita muito a quarta e a sexta-feira. Qual é o motivo desses dias terem uma atenção ainda mais especial?
São 2 dias que recordamos principalmente a sexta-feira, que foi o dia em que Jesus morreu pregado numa cruz, né? A questão, por exemplo, de não, digamos, fazer o jejum nesse dia. Não vou comer carne. A Igreja nos orienta, né, a nós não comermos carnes, né, carne vermelha, essas coisas. Enfim, aquela carne do churrasco que todo mundo faz. Então, vamos deixar isso de lado. Vamos colocar agora em oração. Esse tempo agora é um tempo de jejum, de oração, de conversão a Deus. Então, a Igreja nos orienta por aí. O que que fala sobre o jejum, né? Por exemplo, no capítulo 58 de Isaías, vai dizer assim, né? O jejum que mais me agrada é aquele em que você ajude as pessoas a desatar, a sair do jugo pesado que ela vivia. Quer dizer, eu e você podemos ser instrumento nas mãos de Deus para chegar até aquela pessoa e ajudar ela, encaminhar ela. Não, para com essa vida, né? Eu quero te ajudar, eu vou levar você para um retiro, para um encontro. eu vou levar você para uma igreja, né? E tudo vai mudar na sua vida. Então, esse é o jejum que mais agrada a Deus, né? Ah, não, eu não vou comer nada. Ele não come nada, mas briga o dia inteiro, porque está bravo, porque está com fome. Então, quer dizer, não valeu nada, né? Então, eu preciso jejuar, porque Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Sabe o que é isso? 40 dias e 40 noites. O diabo dizia para ele, né? Falou assim, olha, se você realmente, né? Se você é o filho de Deus, então faça com que essas pedras se transformem em pão. E Jesus sempre dizia o quê? A palavra de Deus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus derrotou Satanás como? Né? Falando da palavra de Deus. Por isso que eu e você precisamos viver constantemente, não só na quarta, só na sexta-feira, né? De recordar, de não comer carne, de fazer nosso jejum, mas de viver constantemente ligados na palavra de Deus.
Gaspar, e a gente tem também, né, durante esse tempo, né, a igreja divide o tempo comum, né, a quaresma, tem ali as divisões, né? E nós temos também Domingo de Ramos, temos a missa do Lava-Pés, temos outras, né, missas que ocorrem de uma forma especial durante esse período. Quais são essas missas? Por que, né, elas também estão aí integradas a esse contexto católico?
Veja bem, vamos falar agora, me veio bastante forte quando você falou ali, né, do Lava-Pés. O dia, na verdade, o povo fala assim, é a missa do Lava-Pés. É, na verdade, a missa é a instituição da Santa Eucaristia. Jesus, na quinta-feira santa, ele pega o pão e o vinho, institui, né, do pão e o vinho passa a ser seu corpo e seu sangue. E ele diz claramente, a palavra de Deus é a verdade, tudo que está escrito vai se cumprir. Isto é o meu corpo. Né? Então, esse dia, por que tem o Lava-Pés? Porque é o dia de nós refletirmos e saber que Jesus veio por amor. Então, eu vou lavar o pé do meu irmão para mostrar que realmente eu preciso não simplesmente, né, ser um ser humano, mas eu preciso imitar e ser um verdadeiro cristão. Eu sempre falo, né? Tem muitas formas de você interpretar o que é um cristão, né? Eu sempre digo que cristão é você ser Cristo na vida dos irmãos. E Jesus fez isso. Jesus, né, foi lá, lavou os pés dos discípulos. Por isso, nesse dia também, a igreja faz esse grande sinal, né? Ou seja, essa grande apresentação, imitação do que Jesus fez naquele dia, que foi uma grande verdade, de lavar os pés dos seus discípulos.
Também, de certa forma, não seria um exemplo de humildade, né?
Exatamente. Você falou certinho. Humildade. Nós precisamos ser humildes, né? Quer dizer, vou lavar o pé do meu irmão, né? Eu ouvia falar essa semana, um padre até falando, né? Que a gente está, assim, bastante em sintonia com os padres, né? Porque eu tive um convite especial, não sei se você está sabendo ainda, acho que não está sabendo, né? Mas eu vou falar aqui, tive um convite especial para ser diácono permanente da Igreja Católica, né? Então, futuramente, eu vou poder fazer batizado, vou poder fazer casamento e tudo mais. Então, foi uma alegria muito grande. E o que ele fala? O que nós precisamos ser é humildes. Ter humildade. Jesus era o quê? Humilde. Tem até uma jaculatória que fala, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então, realmente, você falou corretamente, é um sentido de humildade.
E o Domingo de Ramos? Vamos para o Domingo de Ramos. Tem uma simbologia especial também, né?
Exatamente. O povo esperava um Jesus diferente, né?
Falando em humildade ainda, né,
sim,
Gaspar?
Sim, sim. Ele esperava que Jesus viesse numa limusina, né, num carrão especial, dizendo palavras fortes, né? Porque eu sou poderoso, né? E Jesus veio montado num jumentinho. Na maior humildade, na maior simplicidade. E por que Ramos? Porque o povo sentiu tanto o poder de Deus naquele momento que Jesus veio com aquela humildade, montado, né, no jumentinho, que o povo começou a catar galhos, né? Folhas e ramos, estendendo o caminho. Muitos jogavam a sua roupa, né? Para que Jesus passava ali com o burrinho, né? Por cima de tudo aquilo ali. Então, o Domingo de Ramos demonstra também essa grande humildade de Deus, né? que veio no meio do povo, não como se fosse um grande, né, ou grande presidente, ou grande governador, ou grande prefeito. Não, ele veio na humildade. Ele veio para vencer a Satanás e todo esse mundo complicado. Ele veio para vencer na humildade. Então, se fosse falar que tinha muitas palavras a dizer sobre esse dia de Ramos.
Gaspar, a gente fala, né, a respeito dessa palavra, né, que é tão forte, que é a humildade. E até me veio aqui uma frase. Você, evidentemente, que leva a palavra de Deus, prega, né, em muitos lugares. A gente vê muito isso nos dias de hoje, né? Nós chegamos a esse mundo sem nada e partiremos sem levar nada. E no meio tempo a gente briga pelas coisas.
Exatamente o que falava no início da cinza, né?
Exatamente.
Você veio do pó...
O pó voltará.
O pó voltará, né? Então, na realidade, Alexandre, nós estamos nesse mundo e se vivermos aqui 100 anos, é como se fosse um piscar de olhos diante de uma eternidade junto de Deus. São Paulo vai dizer que o que nós passamos nesse mundo é nada perante o que vem depois. Então, eu preciso aproveitar o tempo que eu estou vivendo agora. Não vou esperar para amanhã. Porque eu sempre pergunto para as pessoas nos encontros, nos retiros, né? Você sabe o dia que você vai morrer? Ninguém sabe. E graças a Deus que não sabemos o dia, senão seria um desespero, né? Mas nós vamos morrer um dia. O nosso corpo físico vai morrer. E daí? Como é que eu estou? Se Jesus voltar hoje à noite ou amanhã de manhã, eu já estou preparado para ir com Ele? Então, esse tempo quaresmal é tempo de reflexão. Como que eu estou vivendo? Se Jesus... E Ele vai voltar. Um tempo atrás, né, o profeta Isaías dizia, né, uma virgem conceberás e dará à luz um filho e porás o nome de Jesus. Jesus significa Deus Salvador. E tudo isso aconteceu. E Jesus continua dizendo, eu voltarei, né, pela segunda vez na minha vinda gloriosa para levar comigo aqueles que estão me esperando. E aí é uma pergunta. Eu estou esperando Jesus? De que forma?
Gaspar, e também falando, né, sobre essas décadas de pregação, né, a gente sabe que você tem uma história de vida muito forte, uma história, né, que realmente foi transformada até em livro, né, Gaspar? São livros, são músicas, são o programa de rádio. Né, como que foi traçada essa trajetória do Almir Gaspar?
Olha, como explicar tudo isso, né? Eu digo para você o seguinte, Deus tocava no meu coração anos atrás, me chamando para uma missão, mas o mundo estava mais forte para mim. E isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Quer dizer, nós sabemos que o reino desse mundo, né, Deus deixou o homem livre. E o homem que vai escolher o caminho que ele quer seguir ou não. Então, a partir do momento que eu comecei a sentir o chamado de Deus na minha vida, né? Casado, já 2 filhos, minha filha já ia fazer 13 anos, meu filhinho ia fazer 10 aninhos, né? E ali foi quando aconteceu um acidente grave, né, que a minha esposa sofreu. Faleceram meus filhos, foi um momento que eu gritei com Deus. Mas gritei no sentido, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, o que, que eu vou fazer agora sem a Tua presença? Eu não quero morrer. Eu quero viver para um dia estar junto com meus filhos também. A partir dali, Alexandre, começou a minha vida mudar. Renunciei à política, fui prefeito, fui vereador, fui presidente da MOP, né? Fui renunciando tudo aquilo que parecia ser muito importante. Não estou dizendo que isso é ruim. Um prefeito é ajudar. Um prefeito que tem um Deus no coração, cujo Deus é o Senhor, um presidente da República, um governador, pode fazer muita coisa para ajudar a humanidade, né? Mas eu, a partir dali, eu senti no meu coração que o meu chamado era outro. Até por um tempo, né, eu fui assim querendo fazer as duas coisas num tempo só. E E Jesus sempre dizia para mim, não, filho, eu não quero que você seja mais prefeito, eu quero que você procure agora uma vida de perfeito, de perfeição. Então, a partir dali, eu comecei a pregar a palavra de Deus e tive um encontro pessoal com Jesus. Estamos agora com o Papa Leão XIV, né? Mas o Papa, já desde o Papa Francisco, ele dizia o seguinte, orai um pelos outros para seres curados, está escrito na palavra também, né? Está lá em Tiago capítulo 5, 16, vai dizer isso também. Agora, reze um pelos outros, peça o Espírito Santo de Deus para que vocês, cheios do Espírito Santo, tenham um encontro com Jesus Cristo. Então, se eu e você queremos realmente encontrar com Jesus Cristo, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então, a partir do momento que você está cheio do Espírito Santo, não é você mais que conduz a tua vida. É o próprio Deus que te conduz dizendo, filho, por aí mais não é teu caminho mais. Vai por aqui. Aí a gente vai mudando.
Mas pare, para a gente finalizar aqui, estamos chegando quase ao final da nossa entrevista. O senhor tocou aí do Papa Leão XIV, né? Nós tivemos recentemente o Papa Francisco, é o Papa João Paulo II, que marcou muito também, né, para todos os católicos. Na sequência, o Papa Bento também, que ficou por um período, depois se transformou em Papa Emérito, né? Se eu não estou equivocado, o primeiro Papa Emérito da história. Uhum. Então, tivemos agora com o Papa Leão XIV, como é que você tem visto, né, esse novo Papa até aqui?
Então, cada Papa tem uma maneira, né, diferente. Eu vejo assim, né, o Papa Leão XIV... ele veio assim num sentido muito profundo espiritual, né? Ele sabe tudo o que está acontecendo no nosso país e em outros países também. Ele sabe o que é necessário hoje para que realmente Deus possa agir na vida da humanidade. Como diz a palavra, o profeta Oséias já falei aqui hoje, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, ele quer dar a conhecer o povo, na realidade, o caminho que devemos seguir. Eu vejo um grande Papa, né? Deus vai assim providenciando cada tempo, né? Um Papa que vem falando de uma maneira, mas vem aquele outro que vai falando e já colocando o povo no caminho. Vai agradar muita gente? Eu digo que não, né? Os Papas, o próprio Jesus não agradou, né? Já pregaram numa cruz porque não agradou mesmo, né? Então, aquele que falar realmente a verdade como ela é, Jesus me disse numa madrugada, né? Hoje, às 3 da manhã, eu estava em oração. Eu não falo isso para aparecer, não. Eu falo porque eu necessito de estar em sintonia com Deus. Né? E Jesus me disse numa madrugada o seguinte, filho, não tem mais tempo a perder. Diga a minha palavra como ela é. Eu percebo assim no Papa Leão XIV, ele querendo, né, colocar em prática para que o povo entenda que nós precisamos viver o que está escrito na palavra de Deus. Não é viver de acordo com o que eu penso, né? Porque tem muitos pregando aí segundo eu. Não, eu tenho que pregar segundo o que diz a palavra de Deus. Então, o Papa Francisco, aliás, o Papa Leão XIV, que está agora aí, né? Ele veio assim para dar uma mudança muito grande na sociedade, no sentido de crer mais fielmente ainda em Deus.
Gaspar, eu queria agradecê-lo pela presença aqui na CBN, sempre uma satisfação conversar contigo e já, né, uma próxima oportunidade que estiver aqui, sinta-se já convidado, muito obrigado.
Amém, fico muito feliz e é uma alegria falar com vocês aqui, né, principalmente encontrar com meus amigos aqui, né, e falar das maravilhas de Deus. Eu sempre falo, né, falando nos programas, eu falo assim, gente, estamos aqui no programa falando das maravilhas de Deus, amém? Obrigado, querido.